E vai ser assim, e melhor, porque vai ser ao vivo, sábado, no Cais Criativo da Costa Nova, com Cícero. Nós vamos ter passatempo para já a conversa com o artista. Cícero, bom dia, bem-vindo.
Bom dia, tudo bem?
Tudo joia, como dizem vocês do outro lado do Atlântico. Bem-vindo, Cícero, a Aveiro, a Portugal, à Costa Nova. É a tua primeira vez em Portugal, não?
Não, já toquei algumas vezes aqui já.
É? E que tal tem sido? É sempre a melhorar ou não?
Sempre a melhorar.
Okay. Cícero, queremos saber tudo sobre ti. Tudo vá também, tudo. Não, eu sei que o artista nunca desvenda tudo, mas um bocadinho. Sabemos que tu estudaste direito. Queremos saber como é que foi a tua infância, como é que entra a música na tua vida e em que lugar ficou o curso de direito.
Então, meus pais são advogados, né? Então, o direito está desde pequeno parte da minha vida. Mas meu pai também toca violão desde que eu sou criança. Então, essas duas coisas foram mais influência dele. Fiz a faculdade, já tinha uma banda. Eu tenho uma banda desde o colégio. E quando acabou a faculdade, a banda acabou junto. Então, eu acabei por ficar com esse tempo livre e com umas composições que eu não tinha como tocar com a banda, e acabei gravando um disco a solo.
Uhum. Assim, simples? Foi assim tão simples como estás a contar, ou teve mais curvas?
Não, foi um resumo
de
duas décadas em 20 segundos.
Uhum. Olha,
mas foi isso, assim, eu tive essa banda durante muito tempo, durante todo o meu colégio, durante toda a minha faculdade. A faculdade de Direito eu acabei fazendo naturalmente, porque meus pais são advogados, então era um caminho natural a se fazer. E eu fiz as coisas em paralelo, a vida inteira toquei violão e fiz música, fiz uma banda. Fui fazendo colégios, cursos, a faculdade de Direito. E aí quando eu terminei a faculdade de Direito, que era a hora de tomar a decisão entre realmente ser um advogado e deixar a música como um hobby de final de semana, ou levar a música a sério, como um ofício, e enfim, o direito virar um hobby de final de semana. E aí acabei por escolher a música.
Ok. Olha, o curso de Direito foi algo que tu fizeste por gosto pessoal ou foi para dares aquele gostinho aos teus pais?
Então, eu fiz por causa dos meus pais, mas eu gostava, assim, não era algo que me incomodava, assim, não era uma matéria que eu não gostasse, assim, eu gostava da faculdade. Acho até que me ajudou bastante com muita coisa. Eu gostei. Claro, eu gosto mais de música, mas o direito foi muito bem-vindo.
Ok. Olha, por falar em direito e no teu país, Brasil, a imagem que passa cá para fora é que, enfim, é só corrupção, só corrupção. É mesmo só corrupção ou há gente muito boa e muito honesta também no Brasil?
Não, certamente. É um país muito grande, né? Tem muita gente honesta, muita gente querendo melhorar as coisas e muita gente que não está querendo melhorar as coisas. Eu acho que o grande problema é a estrutura mesmo que sobre a qual o Brasil foi criada, que vai mudando aos poucos, né? Para você mudar uma coisa pequena num país do tamanho do Brasil, você leva muito tempo, porque ele é muito grande.
Uhum, é verdade. Olha, Cícero, então voltamos à música. Este sábado, no Cais Criativo da Costa Nova, o que é que o público pode esperar do teu concerto? Quem é que vai subir contigo ao palco? O que é que vocês vão apresentar?
Então, vou subir com a banda inteira. É a primeira vez em Portugal que eu toco os arranjos 100% iguais aos discos, com a banda toda. Vou tocar música de todos os discos, dos quatro discos que eu lancei até agora. E a Colbatroz, que é a banda que gravou esse último disco comigo, mas os dois músicos de sopro são portugueses. O trompete e o trombone são dois músicos cá de Lisboa.
Uhum. Ok. Olha, Cícero, tu tens sentido em Portugal uma boa recepção à tua música?
Sim. Desde 2013 que eu venho para cá. E é sempre assim, já toquei em vários lugares de Portugal e sempre encontro um público que já conhecia as músicas e que acompanha, e um público novo.
Uhum.
Isso vem se renovando todo ano, assim. Então tem criado uma relação muito íntima com a cidade, com Portugal, e já penso em vir morar aqui.
Olha, a tua música, para quem não conhece, fala sobre quê? Ou falas sobre tudo?
Acho que falo sobre tudo, mas do ponto de vista de uma pessoa só, assim. São discos bem pessoais, em que eu falo das coisas que acontecem comigo, só que essas coisas que acontecem comigo envolvem também o coletivo. Então, são aspectos individuais e sociais, dado que uma coisa interfere diretamente na outra. Uhum. Então, eu acho que pode ser visto como um disco íntimo, intimista. Um disco não, né? Discos uhum. intimistas, mas também como discos de crônicas do meu tempo e do lugar onde eu vivo. É, eu acho que essas duas óticas se aplicam, até porque os discos são muito diferentes entre si.
Uhum. Olha, para quem não te conhece, Cícero, como é que tu és de temperamento? És assim calmo e pacato ou és apaixonado e a dar para o doido? Como é que é contigo?
E as duas coisas. depende do motivo, assim. Para algumas coisas eu sou mais calmo, assim. Não sou um cara muito de aventuras e adrenalina e esportes radicais. Mas gosto muito de música, gosto muito de conhecer os lugares e de descobrir novas coisas. Eu acho que depende do motivo, eu sou uma coisa ou a outra.
Ok. Olha, e agora queremos saber, do teu ponto de vista, o que é que tu adoras em Portugal? Se já conheces som nacional, é claro que já conheces música portuguesa, o que é que tu gostas de ouvir? Que locais tu dizes aos teus compatriotas no Brasil para não deixarem de ver se vierem a Portugal? O que é que te marcou mais? Ou o que é que te marca mais em Portugal?
Caramba, eu acho que a coisa que mais me causou impacto desde a minha primeira vez é a arquitetura, a luz, é o sentimento que eu tenho de estar em Portugal sem estar especificamente fazendo nada, sabe? Sem estar especificamente fazendo algum passeio, ou o simples fato de estar por aqui. Eu sou do Rio de Janeiro, né? Então a nossa arquitetura foi diretamente influenciada pela arquitetura de Portugal, então parece... Eu tenho um sentimento de pertencimento, parece que eu estou andando pelos bairros da minha cidade. E os traços das pessoas também são muito próximos dos traços das pessoas lá no Brasil. Então eu sempre falo para os meus amigos que Portugal é uma extensão do Brasil um pouco mais organizado, um pouco mais... como se fossem nossos avós mesmo, assim. Alguns problemas que a gente está tendo agora, vocês já resolveram, já entenderam como é que se resolve. E é um país menor, né? Um país com a metade da população de São Paulo. Então, você tem mais espaço, você tem mais paisagens limpas e livres. Eu acho que isso é o que mais me deixa confortável em Portugal, sabe? É o simples estar, sem necessariamente estar fazendo alguma atividade, assim.
Uhum. Nós nem conseguimos ter noção do tamanho que tem o Brasil. Quantos portugueses cabem dentro do Brasil, Cícero?
Muito.
Muitas vezes, não é?
É metade de São Paulo, que é uma cidade, assim, é um país gigantesco. Sim. É um continente, praticamente. Então é muito... não tem uma unidade, nem de arquitetura, nem política, nem musical, assim. É tudo muito disperso.
Uhum. Olha... e música portuguesa? Quem é que tu adoras ouvir em Portugal?
Ah, gosto de bastante coisa. Eu toquei agora no Rock Nordeste, na sexta passada. E toquei no mesmo dia do Capitão Fausto, que é uma banda daqui que eu gosto. No dia seguinte, tocou o Manuel Cruz, que era do Renato Violeta, que também eu gosto muito. A Beatriz Pessoa. Bastante coisa, assim, uhum. dessa geração de agora.
Ok. Olha, e agora, ao contrário, no Brasil, nas rádios do Brasil, o que é que toca? O que é que vocês ouvem?
Caramba, toca de tudo, né? Justamente porque tem muitas rádios e tal. Eu tenho ouvido bastante coisa de rádio lá, nas rádios de música popular brasileira, que tocam, enfim, os grandes clássicos e do Chico Buarque, do Caetano Veloso, do Gilberto Gil e... Também muita coisa da internet tem ocupado as rádios nos últimos tempos. Assim, começa na internet e depois de um tempo vai para a rádio.
É verdade.
Como eu, e Ana Vitória, e, enfim, Silva, uma galera da minha geração que acabou indo para a rádio depois de já estar conhecido na internet, que é um movimento inverso, né?
É verdade, é verdade. Olha, e se nós, Cícero, formos ao Rio de Janeiro, onde é que nós temos mesmo que ir? Qual seria o nosso roteiro?
Jardim Botânico. É lindo o Jardim Botânico do Rio de Janeiro. A Lagoa, tá preandando, Jardim Botânico para a Lagoa. E da Lagoa para a Praia de Ipanema. É uma caminhada só. Seria de um clima de serra e verde para uma lagoa, para uma praia. Tipo, é como se fosse um ecossistema inteiro em 10 quarteirões.
Uau! Pronto, vou deixar aqui o computador a trabalhar sozinho. Eu quero esse roteiro para nós. À conversa com Cícero, se só agora se juntou a nós, grandíssimo concerto este sábado no Cais Criativo da Costa Nova. Assim que terminarmos a entrevista com Cícero, vamos abrir passatempo. Temos 5 convites individuais para si. Cícero, para quem nos ouve, para os jovens artistas que estão neste momento também nos seus cursos de Direito, de Biologia, seja do que for, mas na verdade queriam fazer música, qual seria o teu conselho?
Para fazer e para... Não são atividades auto-excludentes, assim. Eu fiz as duas coisas, até que uma delas acabou reivindicando minha atenção. Eu acho que dá para fazer tudo. Pelo menos quando você está na faculdade, eu estava na faculdade, a gente tem a impressão de que é tudo muito definitivo e trágico e urgente e dramático. E, oh, meu Deus, tem que escolher o que eu vou fazer da minha vida. Quando, na verdade... A gente tem mais tempo e mais espaço do que parece quando tem 20 anos. Eu tenho 32 agora e eu lembro que quando eu tinha 18, eu sentia que eu tinha que escolher um caminho para a minha vida. E hoje em dia eu acho que eu tenho vários caminhos para a minha vida. Então, eu acho que é isso. Dá para fazer a biologia e depois fazer a música e fazer a biologia, fazer uma coisa e fazer menos a outra, depois fazer mais a outra. Acho que a gente tem bastante área de manobra para não ter que escolher uma coisa e abdicar da outra.
Vai dar tudo certo, não é? Todos os caminhos vão dar a Roma e em todos vai dar certo se fizermos por isso.
Eu acho.
Ok. Olha, em jeito de fecho de conversa, estamos a 5 minutos para as 10. Cícero, dizias tu que tens 32 anos. Como é que tu vês o mundo? Tu tens esperança na humanidade? Achas que as coisas vão a caminhar para melhor ou estás apreensivo?
Eu acho que as duas coisas correm em paralelo, assim. Coisas maravilhosas e horríveis, assim, vão sempre acontecendo ao mesmo tempo, desde sempre. E eu acho que vai ser sempre assim, porque eu acho que isso tem a ver com a natureza humana. Vai sempre ter o homem de guerra e o homem mau e o homem progressista e o homem do bem. Eles coexistem e vão sempre coexistir no planeta tão grande. Então, no Brasil também, assim, enquanto tem coisas horríveis acontecendo na política e essa situação toda da corrupção e tudo mais, tem pessoas incríveis fazendo coisas incríveis e gerando bem-estar no próximo e melhorando o mundo. E essas coisas acontecem em paralelo. Eu acho que não vai ter uma força que vá vencer a outra, sabe? O mundo será todo bom ou o mundo será todo de trevas. Eu acho que o movimento humano é esse, é um passo em cada direção e a sociedade vai buscando saúde e essa saúde social vem das doenças sociais que a própria sociedade gera. Então é como se fosse um motor. Acho que as duas coisas acontecem ao mesmo tempo.
Tens aí um miau à tua beira?
Tem o quê?
Um miau, um gato?
Não.
Ah, ok. É que eu estava a ouvir um gato, deixa, já estou alucinada.
Ainda não sou desde a janela, eu estou aqui no chiado e
ah, okay.
Está um monte de barulho lá fora.
Parecia um patudo que estava aí a implorar os teus carinhos. Cícero, foi um gosto conversar contigo. Muito obrigada por continuares a dar-nos música em Portugal. O encontro está então marcado no sábado, 10 da noite, no Cais Criativo da Costa Nova. Um grande beijinho, bem-aja e até sábado.
Ah, obrigado a vocês. Um beijo, bom dia.
E terminamos assim a entrevista com Cícero. Estamos a 3 minutos para as 10 da manhã e ficamos com música. Música.